E certa vez eu estava pregando justamente em BH. Eu estava no aeroporto dizendo assim para Deus: Deus, eu não estou reclamando, não. Mas assim, esse negócio de ficar pregando fora não é para mim. Estou reclamando, não. Mas eu amo estar na minha igreja, eu amo estar com meu povo, eu amo cuidar das pessoas que o Senhor tem colocado ali naquele aprisco. Depois de alguns dias, nós tivemos o nosso aniversário, aniversário da igreja. E um dos ministérios que a gente convidou foi o Ministério Zoe. Quem conhece o Ministério Zoe aqui, gente? Meu Deus, eles são extraordinários. E de repente, a gente teve um culto tão power, uma coisa tão linda, né? Naquele dia, gente, 70 pessoas se converteram só desviados. Deus me levou a fazer um apelo só para desviado naquele dia. Eu disse: você que quer se entregar a Jesus hoje, nunca entregou, não entrega hoje não, vem amanhã. Hoje é só desviado. Vieram 70. Quando acabou o culto, eu pensei que tinha acabado, não, tinha começado. De repente, o pessoal do Zoe nos cercou assim, e eles começaram a trazer algumas palavras do coração de Deus para o nosso coração. E uma das palavras foi a seguinte: um rapaz tirou os sapatos dele e disse assim: Deus me mandou te dar esses sapatos, porque ele disse que você disse para ele que não gostava de pregar fora, de viajar. Não precisava espalhar a nossa conversa, né? Podia só ficar entre a gente. E ele disse assim: Deus vai te levar pelo Brasil, vai te levar pelo mundo, mas vai te levar em igrejas pontuais. Em igrejas chave, porque no lugar onde você for, aquilo que Deus, escuta, Deus está derramando sobre a sua vida, sobre a igreja do amor, é aquilo que eu vou fazer na igreja onde você se colocar. Eu sei que a gente tem vivido uma graça, é graça. Paulista é um lugar que ninguém conhecia antes da Igreja do Amor. Deus trouxe uma graça sobre a nossa vida de crescimento explosivo, qualitativo. Esse ano, graças a Deus, a gente já ganhou e estamos consolidando. Porque o diabo não está nem aí para quem a gente ganha, está aí para quem a gente cuida. Mas a gente já está ganhando e consolidando mais de 4 mil vidas só nesse ano que se converteram. E sabe o que é que eu creio, pastor Paulo Mazzoni? O negócio vai pegar fogo aqui. Se Deus já te usava, vai te usar muito mais. De uma forma especial, Deus está levantando uma geração topada das galáxias aqui para o Senhor. E eu creio, lá dentro do meu coração, vai acelerar. Eu creio que Deus, o Senhor tem 30 anos de ministério ou mais anos de ministério. Deus vai fazer em um ano o que Ele fez em 30. Em um ano. O que ele fez em 30. Eu creio que vocês estão mais do que prontos para chegar ao destino profético que Deus traçou para essa igreja. Eu vejo crescimento em todas as áreas, mas eu vejo aceleração. A palavra que Deus trouxe ao meu coração foi essa: vai acelerar. Quem está comigo aqui? E o pastor de vocês, gente, só está começando agora, viu? Eu vou até comprar uma camisa dessa para ele usar aqui, para pregar aqui. O senhor aceita? Ele só agradece. Obrigado. Te amo. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e pergunta assim: eu já disse que te amo hoje. Te amo, vice. Solta a mão de Deus aí nesse lugar. Vamos começar aí com tudo. Você pode abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1, por favor. Hoje eu não vou apresentar minha família, eu tenho certeza que você já conhece minha esposa, sem dúvida alguma. Ela vai estar aqui hoje de noite. Minhas três filhas, Sara, Laura, Helena, isso mesmo, só faço mulher, só faço o que gosto. Glória a Deus. Sou muito bem-aventurado entre as mulheres. Queria contar até uma novidade para vocês, né? Se você só tem menino, no fim do culto, eu vou estar aqui para orar por você. Tem uma unção diferenciada sobre minha vida. Eu já fiz essa oração para o pastor Léo, né? Eu tenho certeza que a partir de agora vai vir uma menina. A quarta está chegando. Então, eu estou brincando, gente, eu não tenho essa unção, não. Mas é engraçado, porque quando eu falo, eu vou pregar em algumas igrejas e falo isso. Aí, no fim do culto, tem gente que vem para tirar foto, etc. Daqui a pouco vem uns casais. É foto? Não, a gente quer a oração. Então, eu tenho uma família linda, uma igreja maravilhosa. Deus tem feito coisas grandes e eu estou muito feliz. Obrigado mais uma vez em nos receber aqui nessa igreja que sempre nos inspirou. A mensagem de hoje é decisões que determinam destinos. Gênesis 12, versículo 1 diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Espírito Santo, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado porque sabemos que o Senhor já tem falado. Nós queremos ouvir mais ainda a tua voz. Fique à vontade, flua nesse lugar. Que a atmosfera do céu continue envolvendo nossa vida. Nós sabemos que não vamos sair desse lugar da mesma maneira como chegamos. Em tudo que vai acontecer nesse lugar, que somente o nome lindo, poderoso, santo, justo, fiel, grande, verdadeiro do Senhor Jesus seja o único nome a ser engrandecido, exaltado nesse lugar, e é nesse nome lindo que nós oramos, amém, amém e amém. Eu acredito que não existem destinos ruins, existem decisões ruins que nos levam a vivermos destinos ruins. O desejo de Deus para mim e para você é sempre o melhor, é o que Jeremias 29:11 fala, é o que nós temos ouvido durante todos esses dias aqui. Eu acredito que Deus sempre sonhou em fazer com que nós marquemos a nossa geração. Interessante, porque foi uma das coisas que o Breno falou aqui. Deus sempre sonhou com que a gente pudesse viver de forma plena aquilo que se encontrava dentro do coração dele. Foi assim quando ele construiu o Éden, quando ele fez tudo, o mundo, chegou para Adão, chegou para Eva e disse assim: agora eu quero que vocês dominem, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês se multipliquem, eu quero que vocês sejam aqui uma bênção, usufruam, vivam o futuro que eu preparei para a vida de vocês. Deus sempre pensou nisso para mim e para você. Deus tem um futuro brilhante, maravilhoso, não é um jargão, é uma realidade que a palavra do Senhor traz para o nosso coração. Mas o que é que nos impede, às vezes, de chegarmos a esse destino, a esse futuro? As nossas decisões. A vida é feita de decisões. E as nossas decisões têm o poder de construir aquilo que Deus quer que a gente viva ou destruir aquilo que Deus quer que a gente viva. Que bom que você e eu já tomamos a decisão, né? Só o fato de a gente estar aqui é porque a gente está procurando viver o futuro que Deus determinou para o nosso coração, para a nossa vida. Mas eu quero que você entenda que nós vamos ser conhecidos pelas decisões que nós tomarmos na nossa vida. Adão é conhecido de que forma na Bíblia? O homem pelo qual o pecado entrou no mundo. Interessante. Por causa de uma decisão errada, aquele destino que já estava escrito para ele acabou sendo destruído. Mas o personagem que a gente acabou de ler agora, Abraão, o nome dele ainda era Abrão, depois Deus mudou para Abraão, ele é conhecido na Bíblia como pai da fé, pai de multidões. A primeira pergunta que eu faço para mim e para você é: como é que nós vamos querer ser conhecidos aqui na terra? Nessa única vida que eu e você temos, porque só temos uma. Como é que a gente está sendo conhecido hoje dentro da nossa casa? Como é que a gente está sendo conhecido hoje, você que estuda aí no seu colégio, na sua faculdade, como é que a gente está sendo conhecido na nossa vizinhança? Como é que a central está sendo conhecida no Brasil e no mundo? E como é que a central quer ser conhecida? Porque o futuro continua em processo. Eu posso ir um pouco mais profundo? Como é que a gente quer ser conhecido no inferno? Como é que é, pastor, que heresia é essa? Isso mesmo. Thalita brinca, ela diz assim: é, lá no inferno tem que ter um telão com minha foto. Mas tem que ter com a minha e com a sua. A Bíblia mostra que o diabo foi falar com Deus e Deus já sabia sobre qual seria o assunto. O assunto do momento que estava rolando lá no inferno era Jó. E Deus vai dizer assim: é, você viu meu servo Jó? E Deus começa a falar coisas maravilhosas a respeito de Jó, porque Jó tinha tomado uma decisão de ser justo, de ser fiel, de ser temente, de ser alguém que iria agradar o coração de Deus. Eu acredito que quando eu e você nos acordamos a cada manhã, os demônios no inferno têm que ficar endemoniados. Tem que ter um alvoroço. Sabe por quê? Porque quando eu e você nos levantamos, nós estamos indo em direção ao nosso destino, estamos indo em direção ao nosso futuro, e o nosso futuro e o nosso destino é levar também multidões lá para aquele destino que eu e você vamos, porque é o céu. Ou seja, o inferno tem que ficar lá em alvoroço, porque alguém acordou e vai ter alguém que vai se entregar a Jesus, vai ter alguém que vai ser tocado. Ei, BH vai ser mudada, vai ser transformada. Quem está comigo aqui, gente? Mas deixa eu ir um pouco mais profundo. Como é que a gente quer ser conhecido no céu? Eu sei que a Bíblia está cheia de personagens top. De pessoas que marcaram sua geração, que viveram o seu futuro, o destino que Deus preparou para a vida delas. Mas quando a gente chegar lá, eu acredito que não vai ser Paulo, o apóstolo, que eu e você vamos querer ver e procurar. Não. Vai ser Paulo o apóstolo que vai procurar um outro Paulo para dizer assim: ei, é tu, Paulo? Pastor da Igreja Batista Central, BH. Eu creio que quando a gente chegar no céu, porque se Jesus disse que a gente faria coisas maiores do que aquelas que ele fez, e falou para os discípulos daquela época, e isso passou para mim e para você, é porque quando a gente chegar no céu, eles também vão nos procurar para dizer assim: uau, olha o que aconteceu em BH, porque um exército se levantou para levar transformação e para mostrar que Deus tinha um futuro brilhante para essa cidade. A nossa vida é justamente feita de decisões, e são essas decisões que vão fazer como nós vamos ser conhecidos no nosso futuro. A palavra aqui vai nos mostrar que Abraão tomou decisões que fizeram com que ele chegasse ao destino que Deus tinha para a vida dele. E o mais interessante é que Deus nunca mostra. Ah, se Deus mostrasse o filme todo. Eu estava lendo o scriptzinho que vocês me mandaram, e é interessante porque na mensagem de hoje mostra que a gente precisa confiar em Deus. Às vezes a gente não sabe o que é que está lá escrito, mas a gente tem que entender que Ele está no controle de tudo, e está. Talvez você está aqui hoje e a sua visão ainda não está tão clara, você não consegue ver direito o que é que Deus está realmente preparando para você, porque parece que está uma bagunça. É, não é? Parece que a família vai... Parece que a vida financeira vai... Parece que as emoções vão... Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não mostra o filme todo, porque se ele mostrasse, a gente mesmo não ia conseguir chegar lá. Deus sabe como trabalhar no nosso coração, e é por isso que a gente tem que tomar essas decisões que Abraão tomou para chegar lá na frente. E qual foi a primeira decisão que fez com que ele pudesse chegar ao destino que Deus traçou para a vida dele? Primeira decisão foi ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Gênesis 12, 1 diz assim: então o Senhor disse, fala comigo assim, disse. Fala mais forte, feito atleticano. Disse. Hoje é o Atlético que ganha. Presente de aniversário do pastor Paulo Mazzone. 2-0. Eu sou profeta, gente. 2-0. Deus abençoa o Atlético. Meu Deus. Abençoa o Cruzeiro também, pá. O negócio está pesado aqui, gente. Vamos lá. Eu pedi uma atmosfera do céu, tá? Vamos lá. Você já parou para pensar que Deus ainda fala? Ele fala. Se você observar vários personagens bíblicos que viveram esse futuro brilhante de Deus na vida deles, eles sempre ouviram a voz de Deus. Noé, Samuel, Moisés, Josué. E eu tenho certeza de que eu e você já ouvimos também. O que foi que Deus falou para mim e para você? Que eu e você faríamos para Ele. O que foi que Deus disse? Onde é que Deus disse que nós iríamos chegar? Porque Deus ainda fala. O problema é que, às vezes, somos nós que não estamos sensíveis para ouvir a voz dEle. Às vezes, Deus está querendo que você tenha uma família tão maravilhosa. Tem alguém solteiro aqui, levanta a mão. Meus sentimentos. Estou brincando. Mas deixa eu dizer, Deus quer que você case, Deus quer que você tenha uma família maravilhosa, mas às vezes a escolha que você está tomando é a escolha que vai fazer com que o seu destino, infelizmente, não se torne realidade. Aí tem gente que diz, pastor, mas ele é uma bênção, pastor, ele não fuma, ele não bebe, ele não farra, não faz nada, sua família que é macumbeira, pastor. O que isso significa? Isso significa que tem alguma coisa errada, meu filho. Tem alguma coisa errada, minha filha. Então, a gente precisa entender que tem uma voz que fala comigo, com você. Talvez é a gente que não está ouvindo. Lembra de Maria? Foi lá, viu tudo. O túmulo estava vazio. Viu Jesus. Mas não o reconheceu. Só depois, quando Jesus diz assim, Maria, aí ela olha e, Rabone, mestre, lembra de Samuel, e a cada momento que ele ouvia essa voz, ele ia para Eli. Eu vou dizer uma coisa, vocês fazem parte de uma igreja onde eu sei que Deus fala. Amém. Vocês têm pastores maravilhosos, e na tua célula, Deus fala. Deus fala, eu sei que vocês amam a Bíblia, sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa, se você é daqueles, eu creio que é assim, que todo dia tem que parar para ler a Bíblia, para ouvir a voz de Deus, todo dia Deus fala, ei, com um louvor topado desse aqui, gente, Deus fala. E a pergunta que eu faço para mim e para você é, ei, que foi que Deus te disse que você faria? Qual foi o destino que Deus disse assim que você iria alcançar um dia? Deus falou uma coisa para mim. Eu estava morando nos Estados Unidos há um ano e eu ia continuar lá. De repente, Deus me mandou para uma conferência em Atlanta. Eu nem ia para Atlanta para a conferência, ia para conhecer. E fui para essa conferência, no último dia de conferência, o pastor prega e Deus diz assim, filho, você vai voltar para o Brasil. Eu ouvi essa voz, eu obedeci. Meu pai é pastor de uma grande igreja lá, o pastor Paulo Mazzone conhece, Juliana conhece. Eu sempre servi com muita alegria lá na igreja do meu pai. Voltei com tudo, disse, pai, eu vou voltar, mas meu filho, você não vai ficar aqui. Aí não, eu vou voltar, Deus mandou eu voltar. Entrei no seminário, comecei a fazer direito, comecei a dar aula de inglês, e aí lá, tal, isso, aquilo, outro. De repente, eu estou lendo o quê? Gênesis 12. Quando eu leio Gênesis 12, falando sobre Abraão, Deus diz assim: filho, vou fazer na sua vida o que eu fiz na vida de Abraão. Eu confesso que eu não acreditei. Por quê? Porque, peraí, Abraão saiu da terra dele, saiu da casa do pai, saiu da parentela e foi para um lugar que Deus disse que ia mostrar. Lá na igreja do meu pai, todo mundo dizia assim: Arthurzinho vai ser pastor aqui. E vocês acham que eu não acreditava nisso? Não, acreditava. Sabe o que eu fiz? Fiquei calado. Não vou falar nada para ninguém, isso é coisa da minha cabeça. 2 meses depois, eu estou tomando um café com meu pai. Você sabe como é o café nordestino? Macaxeira, inhame, ovo. É só aquela coisa gostosa. Munguzá, aleluia. E aí, meu pai atende o telefone, desliga o telefone, aponta o dedo para mim e diz assim: Tuca, ele me chama de Tuca, você vai para Paulista. Eu só não caí da cadeira, porque Deus tinha falado algo aí, ele me lembrou, eu te disse. Na hora eu disse assim: amém, pai. Tinha uma congregação da igreja dele lá. Amém, pai, eu vou. Mas eu nem conhecia Paulista, gente. Eu nasci em Recife. Eu não conhecia mesmo, não. Aí conheci Paulista através dos noticiários policiais. E mais um foi assassinado, hein? Paulista! Aí veio aquele fundo musical. Pei, 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 pei. Eram os tiros. Pá. Eu disse: eita, é para aí que eu vou. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu ouvi a voz de Deus. Era o meu destino. Era o meu futuro. Decida ter sensibilidade à voz de Deus. Eu sei que Deus está falando com você. Eu sei que Deus já mostrou, talvez não tudo, mas mostrou aquilo que ele sonha para a sua vida. Primeiro, então, ouça. Qual a segunda decisão? Decida ter disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal. Porque Gênesis 12, 1, a parte B diz assim: saia. Fala comigo assim: saia. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai. John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, diz assim: o conformismo é carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. Se você crê que Deus tem um futuro bombástico para você, você vai ter que se movimentar. Você pode fazer uma coisa? Saculeja essa pessoa linda que está perto de você. Se não for linda, vai pela fé. Saculeja ela e diz assim: mexa-se, mova-se, faça alguma coisa. Eu nunca vi alguém chegar no destino, no futuro que Deus traçou, sem caminhar, sem se movimentar, sem fazer alguma coisa. E outra coisa, Jesus é o maior exemplo para mim e para você. Que Jesus deixou o trono, Jesus se esvaziou a si mesmo. Ele assumiu a forma de servo, ele foi até o fim, ele foi à cruz, ele morreu. Isso é fazer alguma coisa. Isso é ter disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal. Por isso que a Bíblia diz assim: Deus enviou. O enviar é dizer assim: vai, meu filho, eu vou te usar, eu vou fazer algo grande na sua vida. Aí tem gente que diz assim: é, pastor, porque teve um profeta que profetizou, disse que meu futuro vai ser uma coisa demais. Amém, meu irmão? Glória a Deus que Deus falou. Mas se você não fizer nada, vai acontecer nada. Tem gente que diz assim: é, vai ser grande, mas não quer mover uma palha. Quando meu pai disse assim: vai para Paulista, eu imaginei assim, a igreja do meu pai topada, feito essa, sabe? Toda linda, e o meu Deus, vou pastorear uma igreja, glória, tal. Cheguei lá. Primeiro, para chegar lá, pense num lugar longe. Eu nunca tinha ido para aquele lado. Comecei a perguntar para o cara que estava me levando: e aí, está perto? Aí ele riu: está nem na metade do caminho. e eu precisava aprender a chegar lá no lugar. Quando eu chego lá, gente, pense num sol de lascar o Kengo. Vocês sabem o que é isso, né? É um sol que racha a cabeça. Aquele solão. Vocês, aqui faz sol, misericórdia. Porque lá pelo menos tem praia, gente. Aqui só tem rio. Então, eu cheguei lá, um calor, gente. Eu descobri que aquela igreja era conhecida como a sauna cristã. Tinha uns ventiladores. Sabe aqueles ventiladores de teto que só faziam barulho? E o pior de tudo, parecia que puxavam o ar quente para baixo. Era o que eu encontrei lá. E quando eu cheguei lá, tinha uma multidão de 7 pessoas. Eu confesso que eu me assustei. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei lá, que eu vi aquela multidão de 7 pessoas, tinham muitas idosas. E todas estavam num êxtase absurdo, sonhos, revelações. Sabe? Todas dormindo. Uma irmãzinha chegou para mim e disse assim: o senhor quer pregar hoje? Aí eu disse: eu vim para pregar, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu saí da minha zona de conforto para viver o meu futuro. Eu confesso que eu amo louvar, eu amo adoração, eu amo. Dá vontade de voar. Eu tocava violão lá na igreja do meu pai. E quando eu cheguei, que eu cheguei justamente na hora do louvor, gente, misericórdia. Gente, pense. Talita não diz que, graças a Deus, o louvor dela, a adoração dela, não sobe como notas musicais, né? Porque se subisse, Deus não recebia. Gente, pense num negócio estranho. O violão falava em línguas estranhas. Porque quem é músico sabe do que eu estou falando. Você botava um dó, saía um ré sustenido. Era um negócio estranho. Tinha um atabaquezinho, pandeiro. Aí quando eu cheguei lá, eu já tomei um susto. Jesus, está repreendido. Em nome de... Que som é esse, gente? Aí eu simplesmente fiz logo uma reunião com o pessoal do louvor, quando acabou o culto, e disse assim: gente, é o seguinte, a partir de hoje... Aí eu descobri, tinha um teclado lá que eu doei, sem saber que era para essa congregação da igreja do meu pai. Eu disse: a partir de hoje, ó, esse teclado aqui, peguei um menino que tocava violão e disse assim: você vai tocar teclado, eu toco violão. Aí ele disse assim: eu não sei tocar teclado. Eu disse: vai aprender em nome de Jesus, vem cá, deixa eu orar. A pessoa derrama o dom em nome de Jesus, amém. Ele começou a aprender e toca pra caramba. Aí um irmãozinho viu que o louvor estava sendo formado, ministério de louvor, ele disse assim: pastor, ele é gago, gente. Pastor, eu tenho uma bateria. Aí eu: glória a Deus, traz essa bateria para cá, irmão Gildo, o senhor pode trazer no domingo que vem? Posso? Chega ele com uma caixa de papelão, uma panela em cima da caixa de papelão, com um monte de garfo, faca, colher. Eu disse: teve briga em casa hoje. E um buraquinho na caixa. Eu disse: irmão Gildo, o que é isso? Ele: a bateria. Naquela hora, gente, eu olhei assim, eu fiquei com tanta pena do bichinho. Eu disse: é mesmo? Mas então me explica, irmão Gildo, o buraco é para quê? Para botar o microfone. Gente, a gente tinha uma bateria microfonada que se tornou uma bateria eletrônica. Eu só fechava os olhos: meu Deus, que bateria maravilhosa, pai. Por que eu estou contando isso? Sabe por quê? Olha bem para mim. Se a gente quiser viver o futuro grande que Deus preparou para a nossa vida, a gente vai ter que viver o presente pequeno que Deus também preparou para a nossa vida. Se a gente não entender que, se a gente não sair da zona de conforto e compreender que nada nasce grande. O pastor Paulo Mazzone revolucionou essa igreja. E eu sei disso, porque eu vim aprender com vocês. Mas vai ver o que é que ele viveu 30 anos atrás. Mas um dia ele e a Juliana decidiram simplesmente sair da zona de conforto para viver esse futuro grande, e eu vou te dizer, vai se tornar muito maior. Vocês têm um exemplo aqui. Eu posso falar de Abraão, posso falar de mim, mas vocês têm um exemplo aqui na cara de vocês. Olha para outra pessoa, para essa pessoa que você já olhou no enjoar da sua cara, e diz assim, faz alguma coisa. Sim, balança ela e diz, faz alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu ouvi a história de um garoto que foi para a igreja. Foi para a igreja com a sua mãe. Nesse dia estava fazendo muito calor, gente. Estava fazendo muito calor. Eu tenho certeza que foi lá para o lado do Nordeste. E aí, né, a mãe levou o filho para a igreja, né, e na hora de entrar para o culto, perguntou, você está com sede? Porque toda mãe faz isso. Você quer ir no banheiro? E ele disse, não, quero não. De repente, entraram, sentaram bem na frente, começou o louvor, aquela coisa maravilhosa, e aí, de repente, o menino olha para a mãe e diz assim, mãe, eu estou com sede. A mãe já tinha perguntado. Aí ela disse assim, meu filho, ela era nordestina, porque nordestina já olha assim, faz... Vou dar um cascudo, viu? Vai beber água, não. Porque eu falei para você, levanta a mão e adora. Pirralha, bichinho, ficou lá, com uma sede. De repente, acabou o louvor. O pastor da igreja chega, pega um copo d'água e diz assim, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Gente, nessa hora, esse menino olhava para o céu, olhava para a mãe, e dizia, Deus está falando comigo. E a mãe lá em adoração, nem ligada. Aí de repente pega novamente aquela água e diz assim, aquele que tem sede, venha. Quando o pastor disse venha, esse menino soltou a mão da mãe, pegou o copo d'água e... A mesma coisa é o que Deus faz comigo com você. Deus está dizendo assim, olha o futuro, olha o que eu preparei, olha o destino. Mas a gente vai ter que se locomover, a gente vai ter que fazer alguma coisa, a gente vai ter que se mexer. Se você está aqui é porque você já está se mexendo. E eu creio que com essa unção de aceleração o negócio vai ser, ó. Eu vou repetir, que eu acho que você não entendeu não. Com essa unção de aceleração, eu creio que o negócio vai ser assim, ó. Vai ser. Eu vou falar uma coisa. Tem gente aqui que está desempregado. Deus vai fazer você trabalhar esse mês. E não é trabalho provisório no shopping, não. É trabalho carteira assinada. Eu creio nisso. Fim de ano. Causa na justiça não sai mais não, pastor. Pois vai sair para você. É só para quem crê. Agora, se eu falar isso aqui, agora o negócio vai pegar fogo. Você que está solteiro, solitário, na pindaíba. Quem sabe ele não está do seu lado agora. Ela. Essa é a hora que o pessoal diz assim, pastor, pede para dizer de novo, eu já disse que te amo hoje. Fica entre você e a pessoa, então. Faz alguma coisa. Terceira decisão, para a gente chegar a esse destino. Tenha fé para arriscar diante do novo. Gênesis 12, a parte C do versículo 1 diz, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Diz assim, eu lhe mostrarei. Deus não tinha mostrado ainda essa terra para Abraão. Quem aqui é da fé? Quem é da fé aqui? Todo mundo é da fé, né? Eu também sou da fé. Eu falei para o pessoal que eu faço o regime da fé. Eu como, crendo que eu não vou engordar. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que fé sem obras é morta. Aí você tem que malhar. Aí você tem que fechar um pouquinho sua boca também para ficar boizinho feito o pastor Paulo Mazzone. Ele aí é... Sex, exagenária. Imagina alguém ter uma Ferrari vermelha. Uau! Dentro da sua garagem. Isso é mais para homem, gente. Mas todo dia você acordar, se levantar, ligar a Ferrari, ouvir o ronco dos motores. Desligar e sair para pegar o busão. Imagina você, mulher, um dia, de repente, o seu esposo maravilhoso, maravilhindo, chega para você e diz assim: meu amor, ele tira o cartão de crédito assim, ó. Ele brilha diante dos seus olhos. Aquele cartão de crédito ilimitado. E ele diz assim: mozão, vai, gasta. Pastor Paulo Mazzoni está até assim. Gasta. Compra o que você quiser hoje. Vá, minha filha, vá nessas lojas que você gosta, essas fraquinhas, Louis Vuitton, Burberry, Prada. Vai nessas, não vai em outras, não. Isso. E compra o que você quiser. Aí você pega esse cartão. Você vai para o shopping, o melhor shopping que tem aqui de BH. Aí você entra nessas lojas. Aí quando você vai pagar, vem aquele pensamento assim: eu não vou fazer isso com bichinho, não. Nunca vem, eu sei que nunca vem. Nunca, nunca. Mas vamos dizer que, hipoteticamente, pá, viesse. Aí você sai sem comprar nada. Deixa eu falar uma coisa para você: não adianta ter fé sem usá-la. Para você chegar no seu destino, você vai ter que se arriscar, meu filho. Para chegar no seu destino, vai ter que usar muita fé, porque não vai ser fácil. Mas a partir do momento que a gente entende que a gente não vive no automático, que a gente precisa estar disposto a viver coisas novas. Você sabe quantas vezes a Igreja do Amor se mudou de lugar? 7. Por quê? Porque a gente tinha fé para se arriscar, para viver algo novo, indo em direção ao futuro que Deus tinha preparado para a nossa vida. Tudo começou em cima de uma caixa d'água. Sabe por quê? Porque Paulista, Maranguapeum, é o maior conjunto habitacional da América Latina. Os prédios antigos tinham uma caixa d'água na frente. Um trabalho com crianças começou a ser feito antes de eu chegar lá. Aí, os pais amaram. E um irmão disse: eu tenho uma garagem de carro para ceder para vocês. Começaram a fazer o trabalho na garagem de carro. Começou a crescer. Alugaram um galpãozinho. Foi quando eu cheguei. Daqui a pouco, começou a crescer. Fomos para uma quadra de um colégio do estado. De repente, fomos convidados compulsoriamente a sairmos pela promotoria do estado. Porque disseram que não podia haver, né, parceria entre entidades da federação, entidades religiosas, mas tinha uma ressalva dizendo que, né, quando houvesse colaboração de interesse público, podia, e a gente podia. Mas mesmo assim, naquele momento, a promotora disse: não! A gente foi então para uma quadra descoberta. Agora imagina, não tinha lugar para a gente ir, não. Eu tinha que usar muita fé, gente. Porque fazer culto num lugar descoberto, com um monte de mulher, com chapinha. Primeira chuva que caísse, ia todo mundo pegar a cadeira e fazer assim, e outras iam correr. Aí Deus disse assim: use a fé que eu te dei. Eu disse: amém, Pai. O que é que eu faço? Ora para não chover enquanto a Igreja do Amor estiver aí. Mas, Pai, é dia de quarta e domingo. Isso mesmo. Pede para não chover dia de quarta e dia de domingo em Paulista. Eu disse: tá bom. Pai, em nome de Jesus, não deixa chover em Paulista dia de quarta e dia de domingo, tá? Amém. Aí Deus disse assim: agora vai ser o primeiro culto. Vai lá e diz que você orou. É muito fácil ter fé. Mas o que Deus quer é que a gente use a fé para a gente alcançar o nosso destino. O que é que eu fiz? Primeiro culto. E aí, povo lindo. Ó, orei. Deus disse que não chove em Paulista, dia de quarta, dia de domingo, enquanto a Igreja do Amor estiver aqui nessa quadra. E todo mundo... Ah! Aí eu disse, agora é com o Senhor. Eu vou falar uma coisa para você, a gente ficou meses lá. A única chuva que caiu lá foi a da minha saliva quando eu pregava. Não caiu um pingo de chuva enquanto a gente ficou naquele lugar por meses. Depois a gente foi para uma casa de shows chamada Altas Horas. Aí eu disse, Deus, eu tenho que mudar esse nome. Aí eu pensei, qual é o nome? Pronto, Alta Unção. Chegou lá, meu irmão, já chegava na unção. Deus já pegava. E aí foi quando Deus nos levou para o Complexo do Amor, que é onde nós estamos hoje. Deixa eu te dizer uma coisa, se prepare, porque o seu futuro é feito de pequenos momentos que incluem processos. E para você viver esses processos, você vai ter que usar a sua fé para alcançar o que você nunca iria alcançar na sua força. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai chegar lá. Não, vou repetir. Você vai chegar lá. Vou repetir de novo, você vai chegar lá. Amém. Vou repetir de novo, você vai chegar lá. Amém. Só não esquece de uma coisa. Usa a sua fé. Porque é a fé que faz com que montanhas sejam colocadas no mar. A fé que faz com que coisas extraordinárias aconteçam, porque elas acontecem. Quarta decisão, estou acabando. Tenha foco para não desistir durante a jornada. Gênesis 12, 6 diz, Abrão atravessou, diz assim comigo, atravessou a terra até o lugar do cavalo de Moré em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Eu não sei se você sabe, mas essa primeira etapa, foi a primeira etapa. Ela é constituída de 800 quilômetros, gente, isso no deserto, calor absurdo. C.S. Lewis diz assim, crescimento é a síntese de mudança e continuidade. Onde não há continuidade, não há crescimento. Você tem que entender que a tua jornada para o teu destino é longa. É longa. Alguns começam mais cedo. Com quantos anos eu cheguei lá em Paulista? 21 anos. Talita, 18. Outros começam mais tarde. O mais importante é começar. E o mais importante é saber que quando você começa, vai ter uma jornada longa. E por isso que você tem que ter foco. O que é foco? É ter nitidez de uma imagem, é a visão de um objetivo bem definido. Steve Jobs dizia assim, foco é dizer não. Dizer não ao quê? Ao desânimo, porque vai vir. Dizer não que é a incredulidade, ao cansaço. Aqueles que tentam nos fazer parar no meio do caminho, como Neemias, estava ali, Tobias, Sambalat, Gesem, todos querendo fazer ele parar. Eu vi a história de um escritor, palestrante norte-americano, Tom Woods. Ele estava justamente no Japão e decidiu escalar o Monte Fuji. Ele estava empolgado porque ele queria ver o nascer do sol. Se acordou de madrugada, uma multidão estava lá também, porque muita gente queria ver o nascer do sol. E sabe o que, que aconteceu? Ele encontrou uma senhora de 90 anos de idade. Pense numa mulher inteira, gente. Quando ele viu, ele ficou abismado, disse assim, meu Deus, como é que pode? Eu tenho que fazer uma entrevista com ela, ela vai subir o Monte Fuji, uau! E quando chegou para falar com ela, olha, eu queria falar com a senhora, porque a senhora é uma inspiração, a senhora tem 90 anos, e a senhora vai subir o Monte Fuji. E nessa hora, a mulher disse assim, com licença, isso falando em japonês, eu não posso falar com você, estou subindo o monte. Gente, esse cara virou bicho. Ele olhou para ela e falou, Que mulher mal educada, gente. Fiz uma pergunta, ela não respondeu. Ele ficou tão alterado que ele perdeu o foco dele. Sabe o que, é que ele fez? Ele viu uma vendinha de algumas bebidas, vinhos do Japão. Ele disse, ah, vou entrar aqui nessa loja. Tal. Entrou, começou a provar, provou. Ficou bêbado. Quando ele caiu em si, ele, meu Deus, todo mundo já subiu e eu não subi. Aí ele começou a subir. Mas quando ele chegou lá, ele perdeu o nascer do sol. E quando ele olha para todo mundo, ele encontra aquela senhora de 90 anos, sentadinha, meio que meditando, que olhando toda aquela beleza. Foi aí que ele pensou assim, uau, eu entendi agora. Ela teve foco. Ela sabia o que queria. Ela queria subir o monte, mas não só subir o monte, queria ver o nascer do sol. E na nossa vida, quando Deus nos mostra o destino que Ele traçou para nós, a gente tem que ter foco. A gente tem que sempre olhar para o alvo que Deus determinou para a nossa vida. O foco é ver tua família salva. Vai até o fim, meu irmão. Qual é o foco? Qual foi o destino? Qual foi o futuro? O que é que Deus traçou para essa igreja, realmente, daqui a 10 anos? A igreja do amor tem um foco. Todo mundo sabe. Quando eu chego lá na igreja do amor e eu digo assim, temos uma missão. As pessoas gritam, e não vamos fugir dela, vamos ganhar as multidões e cuidar muito bem delas. Amamos nossa igreja, e ela é do Senhor, de Paulista para o mundo, e todo mundo faz o coração, muito prazer, somos a família do amor. Por isso que a gente vive o que vive. Todo mundo sabe qual é a nossa tríade. Nossa mensagem, Jesus. Nossa paixão, pessoas. Nossa cultura, amor. Eu costumo dizer que o povo lá é doido. Doido por Jesus. Doido por vidas. O povo não vai sozinho para lá. Porque a gente ganhou mais de 4.000 vidas. Foco. Porque há 6 anos, vai completar 7 agora, não tem um dia de culto que nos converta alguém. Eu faço apelo em culto. Se brincar até em casamento. Sabe por quê? Foco. Você tem um futuro que Deus já preparou, gente. Não para no meio do caminho. Tenha foco dentro do seu coração, sabe por quê? Porque você vai chegar lá. Quando eu e Thalita vivemos uma das piores tragédias da nossa vida, que foi a nossa primeira filha, e muita gente conhece o testemunho dela, você vai dar conta. Foram 3 meses de luta, onde eu tinha que revezar de estar no hospital e estar na igreja. Naquela época eu pregava 4 cultos, quarta, sexta, domingo de manhã e domingo de noite. A gente não tinha célula ainda não. Eu pregava 4 mensagens diferentes. Eu não deixei de pregar um dia de culto lá por causa da minha filha. E também não deixei de estar com minha filha e de estar com Thalita. Por quê? Foco. Quando a gente viveu o que viveu, o cara do teclado pode vir, por favor. Quando a gente viveu o que viveu, muita gente olhava para a gente e dizia assim, essas crianças vão parar. Eles não vão aguentar, não. Depois de terem vivido o que viveram, eu quero ver como é que eles vão. E eu vou dizer uma coisa. Quando Deus levou a nossa primeira filha, eu e Thalita, a gente se reuniu, a gente viajou e a gente começou a dizer assim, é agora que Deus vai fazer mais. Deus foi trazendo sonhos novos para o nosso coração. De repente, Deus começou a falar assim para mim e para ela, a sua primeira filha vai ser uma semente de avivamento que eu vou usar para tocar as nações. E se a gente está vivendo o que está vivendo, foi porque a gente viveu o que viveu com a nossa primeira filha. Mas a gente sempre manteve foco. A gente sempre entendeu que a gente foi chamado, quando Deus nos levou para Paulista, nós não víamos sete pessoas, a gente via 7 mil, 70 mil, 7 milhões. Hoje eu posso dizer, sem medo de errar, a gente alcança milhões de vidas. Eu digo assim, o mundo está indo para Paulista. Sabe por quê? Foi o futuro que Deus disse que eu ia viver. E só está no começo. Mantenha o foco. Mas em último lugar, eu considero esse o mais importante. A última decisão que a gente tem que tomar para alcançar esse destino é ter gratidão para reconhecer que foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Aqui em Gênesis 12, 7 e 8 diz assim: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. O que foi que Abraão fez? Construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali ele prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. E o que foi que ele fez? Construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Toca aquela música: eu vou construir. Tem que ser assim, né? Invocou o nome do Senhor. Meu Deus. Tudo que Abraão estava vivendo, sabe o que ele estava fazendo quando ele construiu um altar? Era dizendo assim: foi ele que fez. Foi ele que fez. Se prepara, porque Deus vai se amostrar na sua vida. Vou falar de novo: Deus vai se amostrar na sua vida. Gente, Deus não vai descer para fazer as coisas. Deus vai usar a mim e a você. Não tem medo se o seu nome vai ser famoso, vai ser conhecido. Porque na verdade é o nome dele que você carrega. Quando eu vejo as pessoas falando assim, Igreja do Amor, ah, pastor Arthur, pastor Thalita, eu não me iludo com nada disso não, meu irmão. Nem um pouquinho. Mas eu sei o que eu carrego. É o nome dele. Só chega bem ao seu destino quem reconhece, quem agradece. E sabe que tudo que você é hoje, que tudo que você tem hoje, e aquilo que você vai ser amanhã, e aquilo que você vai ter amanhã, meu Deus, foi Ele. Eu acho interessante, para encerrar, a história daquele copeiro e do padeiro. Uau, José, ele revela aqueles sonhos. Engraçado, porque quando José revela o sonho do copeiro, né, fala das maravilhas que iriam acontecer com ele, daquele futuro, uau, que Deus traçou para ele, o padeiro fica animado, uau, eu quero saber o meu também. O copeiro é justamente o sinônimo daquele que reconhece que as coisas não acontecem por causa dele. Engraçado, o copeiro iria pegar uvas que ele não teve o trabalho de fazer, porque veio da terra. Iria preparar um vinho. Iria entrar lá naquele lugar onde o rei estaria, Faraó. Ninguém ia ver. E ele teria a honra de servir o rei. O padeiro não. O padeiro ia preparar, botar a mão na massa, fazer o pão crescer. Engraçado, porque ele ia botar os pães na cabeça. É Carmen Miranda agora, gente. Mas sabe para quê? Para mostrar. Olha o que eu fiz. Tá vendo? Por isso que a Bíblia diz que a cabeça dele, ele morreu. Ele foi destruído. Porque tudo que a gente faz para a gente, achando que é a gente, não vai persistir, não vai. Mas quando a gente entende que o futuro que Deus tem para nós é brilhante, é poderoso, e é porque vai glorificar o nome dele, você vai chegar lá. Você pode olhar com muito amor mesmo, para a pessoa que está perto de você, você pode dizer assim: ei, você vai chegar lá. Fala para outra pessoa, você vai chegar lá. Você pode ficar de pé, você pode ficar de pé, você pode dar um abraço nessa pessoa e dizer mais uma vez: ei, você vai chegar lá. Mas não se esqueça, tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus, disponibilidade para renunciar seu conforto pessoal, fé para arriscar diante do novo, foco para não desistir durante a jornada e gratidão para reconhecer que foi Deus quem fez. Construa tudo, construa o seu futuro nele, nessa rocha que jamais vai permitir que o seu futuro seja destruído. Fecha seus olhos. Pai, eu quero abençoar esse povo. Eu quero declarar a tua bênção sobre essa igreja, sobre aqueles que nos assistem pelo YouTube. Deus, eu creio que realmente o Senhor tem um futuro brilhante para cada um deles, para cada um de nós, um destino profético, e nós vamos vivê-los. Estamos aqui porque estamos ouvindo tua voz. Nós não vamos ficar parados, Pai. Nós temos fé, mas não vamos apenas tê-la, nós vamos usá-la. A gente vai perseverar até o fim, porque a gente sabe para quem tudo isso vai acontecer. E a gente sabe que o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, será aquele nome que será engrandecido, exaltado. E é nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém.